na continuidade do texto pela manhã, carta de Paulo aos Colossenses. E faremos a leitura de pé em respeito à santa palavra do Senhor. E o texto, nós vamos, na verdade, continuar do verso 13. Nós vamos ler do verso 13 até o verso de número 20. E por conta da tradução, nós faremos a leitura na nova versão internacional. Então, se você pode ler aí na versão que você estiver, eu não sei se você trouxe uma NVI, mas nós temos a projeção aqui, certo? Da nova versão internacional. Então, você pode acompanhar a leitura aí. Eu farei a leitura da palavra de Deus e peço que você a ouça com fé. Assim diz a palavra de Deus. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Essa é a palavra do Senhor. Você pode se assentar. Irmãos, aqueles que já caminham um tempo aqui na igreja sabem que essa é uma das passagens que eu mais gosto em toda a Escritura. Invariavelmente, quando em um momento litúrgico de início de culto e eu vou pensar em algum texto para chamar a igreja à adoração, muitas e muitas vezes, se você já prestou um pouquinho mais atenção, você viu que esse texto foi um texto que eu escolhi para ler. Pois, como falamos pela manhã, nós temos um relato penetrante sobre quem Jesus é e o que ele realizou em nosso favor nesse primeiro capítulo de Colossenses. E se pela manhã nós falamos de Jesus sendo o nosso evangelho, nós veremos nessa noite Jesus sendo o nosso rei. E a ideia, assim como fizemos pela manhã, é trazer algumas reflexões extremamente práticas para a sua vida em relação ao conteúdo que será exposto ao seu coração. Jesus, ele não é apenas o nosso evangelho, mas ele é o nosso Senhor e Rei. Olha o que Paulo nos diz. Ele está falando de quem? Ele está falando de Deus. Ele está falando de Deus Pai. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou. E a palavra que aqui está traduzido como transportar são duas palavras que estão quase que aglutinadas. É uma ideia de você mover para plantar. Então, de uma forma poética muito interessante, Paulo está nos dizendo que o Deus Pai nos tirou das trevas e nos plantou no reino do seu Filho amado, para que nós criemos raízes, para que nós tenhamos alimento nesse reino do seu Filho amado. Nele nós temos a redenção, ou seja, nele nós temos a liberdade. Nele nós fomos tirados das amarras, daquilo que escraviza a nossa vida. O quê? Não são os poderes deste mundo, não são as questões econômicas, não são dramas políticos, é o pecado. Isso nos escraviza. Mas no Evangelho, por meio de Jesus Cristo, o Filho amado do Pai, no seu reino, uma vez plantados no seu reino, nós somos libertos. Mas não apenas somos libertos, nós somos perdoados. Recebemos dele o perdão dos nossos pecados. E a partir do verso de número 15, Paulo traz uma canção. E os estudiosos hoje apontam, se você tiver uma versão um pouco mais nova da Bíblia, você vai perceber, por exemplo, a Nova Almeida Atualizada faz isso, a NVI faz isso, e algumas outras versões também, não trazem a passagem que vai do verso 15 até o verso de número 20 em texto corrido. Apresenta como se fosse um poema, como se fosse uma canção. E os estudiosos hoje apontam que provavelmente o que Paulo está trazendo aqui era um canto, era uma música que a igreja primitiva cantava. Ou que ele compôs, ou que igrejas ali próximas, vamos lembrar que as cartas aos Efésios, aos Filipenses e aos Colossenses, elas, a partir de uma determinada época, muito cedo, dentro do primeiro século, antes até de João escrever o seu evangelho e ter o livro do Apocalipse, elas eram divulgadas em conjunto. Então era como se elas tivessem sido escritas para o seu público original, mas por conta das similitudes em sua teologia e em seu conteúdo, elas eram divulgadas em conjunto. Então a gente não sabe se Paulo escreveu esse cântico ou se era um cântico comum ali no que hoje é para a gente a Turquia, né? A chamada Ásia Menor, onde todas essas cidades estão localizadas hoje, é o que a gente chama de Turquia. Nós não sabemos, o ponto é que essa canção é uma canção que fala coisas grandiosíssimas sobre esse rei. Sobre esse rei. E sabe uma coisa interessante? Nós, seres humanos, temos uma capacidade impressionante de adaptação. E eu vou dar um exemplo com o meu cachorro em relação à nossa capacidade de adaptação. Antes de eu ter um cachorro, eu tenho um cachorrinho que ele ama acordar o Benjamin quando ele está dormindo. E isso tem gerado sentimentos conflitantes no meu coração em relação a ele, mas eu gosto do meu cachorro. Antes de eu ter cachorro, eu era daqueles que falava assim, entrava no elevador e sentia cheiro de cachorro. E eu ficava, caraca, que cheiro de cachorro. Que cheiro ruim de cachorro. Até que eu passei a ter um cachorro. Meu cachorro toma banho, tá? Mas, um belo dia, o meu pai foi dar um pulo lá em casa para visitar o Benjamin. E ele falou assim, filho, o nome do nosso cachorro é Nésio. Filho, o Nésio tá meio fedido. Eu falei, que isso, pai? Mas assim, meu cachorro não fede, meu cachorro, ele tá benzão, ele não cheira mal. E aí meu pai falou alguma coisa, nossa filho, você já se acostumou com o cheiro dele. E nós seres humanos, nós somos assim, quem tem cachorro sabe disso. Nós nos acostumamos com situações, nós nos acostumamos com determinadas configurações. Às vezes você, quando você volta na casa dos seus pais, então, por exemplo, é muito engraçado. Porque você estava acostumado com o ambiente, e aí você sai daquele ambiente. Quando você volta, parece que tem alguma coisa estranha ali. Porque você estava adaptado àquela realidade. E ao mesmo tempo que você sente aquela familiaridade por ter sido a casa dos seus pais, você não vive mais ali. Então você começa a prestar atenção em algumas coisas que antes eram dadas. E isso acontece em relação tanto a um cheiro de cachorro, como abusos que às vezes nós sofremos e nós passamos a tolerar ou não mais ver. Isso acontece com coisas ruins, isso acontece também com coisas maravilhosas e gloriosas. E passamos a naturalizar o riso de um bebê, a naturalizar ouvir do nosso cônjuge, eu te amo. Passamos a naturalizar uma comida gostosa, passamos a naturalizar. Alguma coisa grandiosa está diante de nós e nós simplesmente não vemos ou não sentimos ou não experimentamos. E o Evangelho é assim. O texto que Paulo nos apresenta e que nós acabamos de ler fala coisas grandiosíssimas sobre esse rei. Ele não apenas fala que esse Jesus, esse filho amado, ele é rei, porque ele é rei. Verso de número 13. Porque ele tem um reino. Ele é rei. Ele nos é apresentado como rei. Mas esse texto nos diz coisas grandiosas. Esse texto nos diz que ele é a imagem do Deus invisível. Ele é, podemos dizer assim, o ícone que a gente clica quando usa o computador ou aperta o nosso celular e temos acesso àquele programa. Cristo é assim em relação a Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito sobre toda a criação. E só um parênteses aqui, por que eu quis usar a NVI? Porque tem um probleminha de tradução na família Almeida. Se você tiver com a sua Almeida atualizada ou Nova Almeida, você vai ver que ele está traduzido como primogênito de toda a criação. E não é isso que o texto diz. Porque parece como se Jesus fosse criado. E não é o que Paulo diz. Paulo diz, ele é o filho sobre toda a criação. Ele tem autoridade sobre toda a criação. Ele não é o primeiro de toda a criação. Ele não foi criado, ele sempre existiu. Ele tem autoridade sobre toda a criação. E a NVI foi mais feliz aqui nessa tradução. Ele diz que Jesus é o criador de todas as coisas. Ele diz que Jesus tem a autoridade sobre tudo e todos. Ele fala, inclusive, que em Jesus reside toda a plenitude de Deus. Há uma fórmula de dizer que Jesus é 100% homem e 100% Deus. E eu gosto de pensar que quando nós olhamos para Jesus, nós vemos 100% de Deus nele, porque ele é o próprio Deus. Então, o conteúdo que Paulo nos apresenta é esse Jesus, não é apenas um mestre. Esse Jesus não é apenas um professor. Esse Jesus não é apenas um agitador político. Esse Jesus não é apenas um cara legal. Esse Jesus não é apenas uma anestesia para os nossos problemas. Esse Jesus é rei. E ele não é apenas rei. Mas quando nós lemos claramente o que o texto nos diz, esse rei é o próprio Deus. Esse Jesus, homem, que no Natal podemos ter em nossos braços e na cruz, por conta da Páscoa, o vemos entregue por nós, ele é o próprio Deus. Todo o pleroma, toda a plenitude da Deidade está concentrada e presente nele. É isso que Paulo quer nos dizer. E eu quero apresentar algumas consequências disso na nossa vida. Se isso for verdade, que não apenas Jesus é o nosso evangelho, mas Jesus é o nosso Senhor e Rei, isso deveria ter algumas consequências na nossa vida. E eu quero falar de três consequências com você, convenientemente, três consequências para a sua vida. A primeira é o seguinte, se Jesus é realmente rei e Deus, isso nos leva a necessariamente ter que reordenar a nossa vida. Reordenar a nossa vida. O que que o texto nos diz? No verso de número 18, o final do verso de número 18, ele diz, Paulo diz, para que em tudo, ele tenha a supremacia. Tem uma outra tradução, que é a Nova Versão Transformadora, que vai dizer, para que ele seja primeiro em tudo. Eu achei muito interessante essa tradução. O que é um maremoto? Um maremoto é um abalo sísmico na Terra. Olha eu me metendo a falar de coisas que eu não sei. Eu vou dizer, o que é um maremoto? O Jonathan pode explicar melhor o que é um maremoto. Até onde eu sei, um maremoto é um abalo sísmico que acontece na superfície da Terra debaixo do mar, não é? Olha aí, não falei besteira. Um maremoto é um abalo sísmico nessa porção de Terra que está sob esse, né, esse corpo d'água. Eu vou parar de falar porque eu vou me embolar. Sob o mar, um terremoto é esse abalo sísmico, não nessa porção de terra, mas aqui na terra que nós estamos vendo. E se Jesus é, de fato, rei e Deus, um encontro com ele deveria gerar um vidamoto. O que eu estou querendo dizer com essa palavra estranhíssima que eu inventei? Isso deveria abalar todas as nossas estruturas. Isso deveria causar um abalo sísmico e espiritual na nossa vivência, na nossa compreensão, como nós enxergamos a realidade, quem ele é para nós. Se ele é rei e se ele é Deus, de forma muito prática, meu irmão, minha irmã, não deveria existir área na nossa vida em que a gente chegue para ele e fala, isso daqui é não negociável. Muitos de vocês sabem que, além de pastor, eu sou advogado. E eu não sou advogado de fórum, de tribunal, como meu pai foi por muito tempo na sua vida. Eu faço contratos, eu negocio posições, enfim, em benefício dos meus clientes. E uma das coisas fundamentais de toda negociação contratual, por exemplo, vendendo, comprando, vendendo uma empresa, é você entender o que é não negociável. Que pontos, eu geralmente pergunto para os meus clientes, que pontos não são negociáveis? O que que dentro dessa transação você não abre mão? Isso nós podemos fazer e podemos perguntar para outras pessoas. Nós não podemos ter isso diante de Deus. Veja, se ele verdadeiramente, como ele é rei e senhor, isso necessariamente tem que nos levar a reordenar a nossa vida. Em todas as áreas do nosso viver, ele tem que ter a supremacia. Ou como a Nova Versão Transformadora diz, ele tem que vir primeiro. Ele tem que ser o primeiro. Pensa em um amigo seu, muito precioso, muito querido. E esse amigo seu chega para você e fala, eu descobri que eu estou doente, que eu tenho uma doença terminal. Mas eu vou a um médico e eu gostaria que você fosse comigo. Você me acompanha? E você, por ser amigo dele, você fala, vou te acompanhar. Beleza. Você chega no médico, junto com o seu amigo, e escuta o médico dizendo, olha, a notícia ruim é que você tem uma doença terminal. A notícia boa é que ela tem cura. Mas esse remédio que eu vou dar para você, você nunca mais vai poder comer chocolate. Você gosta do seu amigo, você vai virar para ele e falar assim, cara, fechou. Show de bola. Para a sua doença tem um remédio. E ele vira para você, mas vou ficar sem chocolate? Qual seria a sua reação em relação a isso? Não é esdrúxulo? Eu espero que você diga, sim, é esdrúxulo. E vamos lá, eu amo chocolate. Mas diante de uma história dessa, uma historinha dessa faz a gente rir. Porque é uma situação esdrúxula. Alguém ter uma doença terminal, ser apresentado a essa cura, e por conta dessa cura, ter de abrir mão de uma coisinha, dizer eu não quero. Nós fazemos isso com Deus. Nós fazemos isso com Deus. Quantas conversas eu já tive com pessoas que falam, eu acho legal ter relacionamento com Deus. Eu acho importante. Esse negócio faz bem para o meu coração. Mas, tudo que vem depois do mais, tem um negócio que, eu tenho que pensar dessa determinada forma porque na Bíblia está falando tal coisa. Ah, eu acho legal ter um relacionamento com Deus, mas esse negócio do sexo ser para o casamento, isso daí não é muito antiquado, não? Ah, eu quero ter um relacionamento com Deus, mas esse negócio de Deus dizer o que é certo e o que é errado, isso é muito absoluto. E eu gostaria muito, em Deus, que você entendesse que você não irá conhecer o absoluto enquanto você absolutizar coisas na sua vida. Você não vai conhecer aquele que é verdadeiramente absoluto enquanto você der supremacia para outras coisas na sua vida, porque não há como existir o trono de Deus e o trono de qualquer outra coisa. Não há. O próprio Senhor Jesus, o próprio Deus disse, ninguém serve a dois senhores. Isso leva a gente a necessariamente ter que reordenar a nossa vida, gente. Se Deus é verdadeiramente, se Jesus é verdadeiramente rei e senhor, ele é rei. Mas eu tenho as minhas convicções. Beleza, você pode tê-las e eu também devo ter. Mas Deus é o único que pode verdadeiramente utilizar o argumento de autoridade. Porque ele é a autoridade suprema. Reverendo, isso é um pouco difícil, com certeza isso é um pouco difícil. Porque nós somos mais orgulhosos em determinadas áreas do que outras. Porque nós somos apegados a determinados, às vezes, pecados, que não queremos abrir mão deles. Por vezes nós valoramos demais alguma coisa, e nós até ouvimos o Espírito Santo dizer, cara, você está valorando demais isso, em detrimento de outras coisas, mas a gente não quer mudar. Mas eu quero dizer isso a você, você não terá o encontro pleno com o absoluto, enquanto você estiver absolutizando outras coisas, ou outras pessoas, em detrimento dele, porque ele tem a supremacia. Ele deve ser o primeiro em tudo. Grande desafio, né? Mas tem um ponto dois aqui para a gente pensar, né? Em consequências do fato de Jesus ser Senhor e Rei. E a segunda consequência que esse texto nos leva é que, sendo Jesus Rei e Senhor, não apenas isso leva a um reordenar da nossa vida, mas isso necessariamente leva a um renunciar de muita coisa. Reordenar, renunciar. Todos nós amamos uma boa história, né? Deveríamos. E uma das histórias, e para mim a história mais fantástica que tem, eu sei que entre os nerds cristãos existe um embate entre C.S. Lewis e Tolkien. E por mais que eu goste muito do C.S. Lewis e faço citações dele, gosto de ler coisas dele, o C.S. Lewis tinha uma mente privilegiada, eu sou muito mais do time Tolkien em termos de história. E se você já leu O Senhor dos Anéis, você sabe o que é isso. Se você não leu, você quase fala que você está em pecado. Porque é muito bom, leia. E para aqueles que já leram O Senhor dos Anéis, vai lá, tem um filme também. O filme é muito bom, mas o livro é muito melhor. Se você já leu o livro ou já viu o filme, você percebe que toda a parte inicial ela é quase que enfadonha. Como é que começa? Aí, pelo amor de Deus, né? Não vou dar spoiler para ninguém. Se ninguém leu o livro ou não viu o filme até hoje, nessa altura do campeonato, merece receber spoiler. Como é que começa a história? A história é mostrada... A história começa no Senhor dos Anéis, o primeiro livro, A Sociedade do Anel. Ela começa na vida dos pequeninos e inofensivos hobbits. E você passa uma grande parte da história inicial vendo como eles vivem, como eles comem, as festas. Você tem o aniversário lá do Bilbo, tio do personagem principal, Frodo, e todo cristão, relendo a história, conseguirá ver grandes traços messiânicos no Frodo, nessa narrativa, nessa personificação de sacrifício. Palavras do Tolkien, inclusive. A diferença, e o Tolkien diz, é que Frodo vacila no final, o Senhor Jesus não. Dei um mega spoiler para quem não viu. Enfim. Até que há um grande perigo acontece. E que grande perigo acontece? A chegada do Nazgûl, né, que é um servo do vilão da história. E o diretor do filme, inclusive, ele foi muito feliz, porque quem assistiu o filme vê toda aquela história bonita, tudo aquilo ali acontecendo, tudo calmo, tudo tranquilo, com muito verde, cores, músicas, danças, e então aparece esse espectro do mal. E há essa grande apresentação de perigo. Para justamente confrontar a segurança, a calmaria, a paz, o conforto da situação inicial para o grande perigo, o medo, a situação complicada, o problema sendo apresentado. E então a aventura tem início. Ninguém enfrentou o maior perigo do que o Senhor Jesus. Ele enfrentou a própria morte. Ele enfrentou o próprio inferno. E ninguém tinha uma posição mais privilegiada, confortável e segura do que o próprio Criador dos céus e da terra. Nós adoramos uma grande história porque o nosso Deus adora uma grande história. Por que nós gostamos de histórias de amor? Porque a Bíblia é uma grande história de amor. Por que os nossos corações tremem com histórias de sacrifício? Porque o nosso Deus é assim. E eu e você fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que ama a maior história de amor existente, que é a história do seu Filho Jesus pela sua igreja. Por que eu estou contando essa coisa toda? Vamos olhar os títulos que são apresentados aqui por Paulo. Verso de número 15, imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação. 16, criador dos céus e da terra. Para ele foram criadas todas as coisas, ele é o criador de todas as coisas. Verso de número 17, ele vem antes de todas as coisas subsistem nele. Verso de número 18, ele é a cabeça do corpo da igreja. E aí vem morto. Morto. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Esse grande rei, esse maravilhoso Deus, criador de todas as coisas, é um Deus que morre. E se nós olhamos da mesma forma, num primeiro ponto, toda a sua glória, e isso diz para a gente que a gente precisa reorganizar muita coisa na nossa vida. Quando nós olhamos para toda a sua glória e vimos que ele decide enfrentar o maior de todos os inimigos, a própria morte, meu querido, significa que eu e você somos chamados a renunciar. Eu e você somos chamados a sair do nosso lugar de conforto. Somos chamados a sair do nosso lugar de tranquilidade. Para irmos a situações em que, assim como o próprio Rei dos Reis disse, eu não tenho onde recostar a minha cabeça. Eu quero descansar, eu estou cansado, mas eu preciso ministrar essas pessoas porque elas são como ovelhas sem pastor. Se Jesus é Deus e Rei, e decidiu passar por essa que é a maior de todas as aventuras, ele chama você a não ter uma aventura como a dele, mas ele chama você a fazer parte dessa grande aventura. Paulo escreve lá em Filipenses um dos textos mais... Filipenses 3, versículo 10... Filipenses 3, versículo 10, um dos textos que mais treme o meu coração quando eu leio. Paulo diz, eu quero conhecer Cristo. Nós estamos falando de um homem que teve um encontro no terceiro céu com Deus. Sei lá o que significa isso. Está na Bíblia. E ele diz, eu quero conhecer a Cristo. Eu quero conhecer o poder da sua ressurreição e eu quero participar em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Uau! O Senhor Jesus chama você a participar da história dele. O Senhor Jesus chama você a participar da aventura dele. A participar dos sofrimentos dele. A renunciar, isso vai se dar em diferentes áreas da sua vida, em diferentes circunstâncias, em diferentes momentos, mas esse chamado é um chamado que você tem. E aí, para nós fecharmos esse ponto 2 e concluirmos rapidamente e participarmos da Eucaristia, eu quero perguntar a você, será que eu e você estamos tendo uma vida que verdadeiramente vale a pena ser vivida? Ou a gente está querendo só uma vidinha pequena? E o que, que eu estou querendo dizer com uma vidinha pequena? É uma vidinha que só está preocupada em ganhar dinheiro. é uma vidinha que só está preocupada em ter conforto. Não é pecado ter conforto, o problema é quando a gente vive em função disso. Deus nos apresenta uma vida que verdadeiramente vale a pena ser vivida, uma vida que é participar da maior aventura de todas. E o que, que você quer? O que, que eu quero? Eu quero viver uma vidinha que só está preocupado com a minha conta bancária, em que só está preocupado em perceber que eu sou objeto de desejo de alguém. Ou de perceber que eu fiquei popular por alguma coisa. Sei lá, muitos seguidores no Instagram. Ou coisas do gênero. Ou eu quero participar da maior aventura de todas. E fazer parte da maior história de todas. E conhecer a Cristo. E provar do poder da sua ressurreição. E partilhar dos seus sofrimentos. Que eu e você respondamos de forma correta essa pergunta. E queridos, que nem eu disse de manhã, essas coisas elas não se dão no campo das palavras, elas se dão no campo do coração. E é necessário um bom tempo de café com Deus, para que a gente sonde o nosso coração e perceba. Vem cá, eu estou querendo só encher a minha conta bancária, ou eu estou querendo viver uma vida que vale a pena ser vivida. E uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida que necessariamente vai nos levar a renunciar. Assim como ele renunciou. Por último, se Jesus é rei e senhor, rei e Deus, não só isso vai nos levar a reordenar a nossa vida, como também vai nos levar a renunciar muitas coisas da nossa vida, vai nos levar a renunciar um modelo de vida, um caminho de vida do mundo, em prol de participar da maior história e da maior aventura de todas. Mas também, se ele é rei e Deus, isso vai nos levar a rejubilar. Foi só para combinar com os outros reis. O que é rejubilar? Rejubilar é se alegrar. Rejubilar é ter felicidade. O texto vai nos dizer, né? Todos esses adjetivos grandiosos, então, nos é apresentado. E ele morreu. Mas Hebreus 12, verso de número 2. Esse é o problema do pastor que faz o esboço e não bota a referência bíblica. Isso. Hebreus 12, verso 1. Isso, tá certo. Hebreus 12, versos de número 1 a 2. Esses versos vão nos apresentar a motivação presente no coração de Jesus. Para ele, mesmo tendo esses títulos gloriosos que nós vimos, ter escolhido ir à morte. Olha o que o autor aos Hebreus, Paulo ou algum dos seus amigos, vai nos dizer. Portanto, também nós. Nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Agora presta atenção, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Por que que Jesus foi à cruz? Por causa da alegria que lhe estava proposta. Que alegria é essa, reverendo? Quando a gente olha para Isaías 53, a gloriosa profecia do servo sofredor, e o autor aos Hebreus, ele escreve isso certamente porque ele olhou para Isaías 53. Porque lá vai nos dizer um texto muito parecido. Ele diz dos sofrimentos do servo sofredor. E o profeta Isaías diz que este servo que iria sofrer, ele iria contemplar o seu trabalho. E no final do verso de número 53 nos é apresentado que esse trabalho é o resgate do povo de Deus. Portanto, a alegria de Jesus e o motivo pelo qual ele suportou a cruz foi você. Você é a alegria de Deus. E o motivador dele suportar a cruz, você. Com todas as suas circunstâncias, com todos os seus problemas, que podem ser diferentes, mas certamente não são maiores que os meus. Você e eu, nós somos o motivador, nós somos a alegria do Senhor Jesus e o motivador dele ir à cruz. E olha que coisa interessante, ele desprezou a vergonha da cruz. Ah, é a cruz? Ok. Tá bom. Se é isso que é necessário para ter um relacionamento com o meu povo, se é isso o necessário para trazer o meu povo, aqueles a quem eu amo, para perto de mim, então é isso. Irmãos, isso mostra o coração desse nosso rei. Nós somos brasileiros, nós temos uma história terrível de padecer sob as nossas lideranças. Não é verdade? Você pode ser de esquerda, você pode ser de direita, você pode ser de centro, você pode ser de diagonal, você pode ser de qualquer coisa. Nós brasileiros sabemos que quão difícil é termos líderes que verdadeiramente servem a nossa nação. Nós temos um rei que tem esse coração. Nós temos um rei que sai do palácio celestial e diz: eu não tenho onde encostar a minha cabeça para dormir. Em prol de mim e de você, em prol do seu povo. E isso tem que fazer a gente se alegrar. Isso tem que trazer alegria para o nosso coração, porque esse que é rei e senhor, ele tem um coração inclinado em nossa direção. Ele é bom. Ele é misericordioso. Imagina se Deus fosse um déspota. Se Deus jogasse dados com a nossa vida. Se Deus desistisse de nós. Mas Jesus não desiste de nós. Ele não desistiu de você e ele não desiste de mim. Isso tem que trazer alegria para o nosso coração. Isso tem que trazer alegria para a nossa vida. Nós vamos celebrar a Eucaristia agora. E eu quero convidar os presbíteros da casa do Senhor a estarem aqui comigo à mesa. E essa mesa fala do sacrifício do nosso rei, desse glorioso rei, desse que necessariamente faz com que você e eu tenhamos que reordenar muita coisa na nossa vida. Que nos mostra que assim como ele renunciou, nós também temos que renunciar em prol uns dos outros. E que nos mostra que pelo fato dele ser rei e Deus, isso é motivo de alegria para a gente. Guarda esses verbos. Reordenar, renunciar e rejubilar. E ainda bem que isso é verdade. Que ele é rei, que ele é senhor e que ele nos chama a participar da sua mesa. Então vamos orar nesse momento?